Secretária da Educação do município de Brusque fala em entrevista sobre a preparação para a volta às aulas em 2022. O ano letivo está prestes a começar e a Secretaria da Educação de Brusque vem se preparando para esse retorno em 2022. A secretária Eliane Buzardo Buemo está ao vivo conosco nesta manhã para falar sobre toda a preparação e como está a estrutura do município para receber os alunos e também os profissionais da educação em 2022. Agora, secretária, antes da gente falar dessa estrutura, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre a decisão do governo federal de ontem em relação ao piso nacional de salários dos professores, né? O governo federal anunciou ontem, nós divulgamos já também aqui, 33,24% do piso salarial de reajuste do piso salarial dos professores, que passa de 2.866 para 3.845. Tem muitas administrações aí chiando com esse reajuste por conta da questão, é claro, que quem paga vai ser o governo do estado e, no caso, vai ser também os municípios, né? Mas era um aumento necessário que vinha sendo reivindicado, a valorização maior dos professores, chegou a se cogitar entre 7,5% e 8%, mas acabou o governo dando o teto, né? O teto de percentual de reajuste, eu me refiro, ontem. Como é que Brusque vai administrar essa questão aqui nesse início de ano, já que inclusive a prefeitura há poucos dias já fez o reajuste dos servidores públicos municipais? Bom dia.
Bom dia, mais uma vez, obrigada pelo convite. Na verdade, com o término do Fundeb em 2021, e então a aprovação do novo Fundeb, já havia aí muitas dúvidas quanto à fórmula para aplicar o reajuste. Porque uma vez que findou aquela lei da criação do Fundeb em 2021, para o novo Fundeb carecia de legislação para que se entendesse. O que o movimento dos prefeitos, dos governadores procuraram fazer foi mudar o índice da aplicação. Por isso que estás trazendo 7 ponto alguma coisa, por conta de um outro índice, não do índice utilizado, né? Então, estava numa expectativa grande, porque agora até o final, dia 31, precisa estar decidido, né? E aí, então, o presidente Bolsonaro, ele anunciou o teto e agora nós estamos aguardando, então, a medida provisória porque precisa ter a lei de toda forma, né? E daí, iniciar os estudos, já estão lá sendo feitos, para a aplicação daquilo que for determinado, né? Para o piso, vamos lembrar sempre lá da carreira inicial, né? E depois o estudo todo na aplicação no decorrer da carreira, né?
Certo.
Né? Então, eu acredito que não vá ter grandes dificuldades de se adequar a essas questões, porque já se vinha, né? O governo internamente já vinha tratando, eu especificamente com o secretário Molina já venho tratando há alguns dias sobre todo o anúncio que venho recebendo por meio da Undime, né? Para essa questão que até na minha opinião demorou bastante porque já desde o ano passado, né? Já se estava nessa discussão. Mas acredito que não haverá grandes dificuldades, né? O governo municipal, como já disseste, ele aplicou aí um aumento a partir de março de 10,78, né? E já é bastante significativo, já está relacionado aí a um índice bastante importante, porque há uma preocupação mesmo da valorização, né? Sim. Nós temos feito todo um esforço, inclusive para estrutura e infraestrutura, para que os profissionais da educação encontrem o melhor ambiente possível, para que eles possam prestar da melhor maneira possível o serviço que lhes é atribuído, que é da educação municipal das crianças e adolescentes de Brusque.
Certo, a divulgação de ontem até menciona justamente o que a senhora colocou, secretária, que o reajuste de 33% defendido pelos professores segue os critérios da antiga lei do Fundeb, né? O Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, que foi substituída então por uma nova versão aprovada no final de 2020. Então aí onde entra essa perspectiva de nos próximos dias tudo ficar efetivamente definido, né?
Sim, professora? Sim, nós estamos no aguardo de que acredito que até hoje, né? Uhum. Deva sair, então.
É, até porque segunda é 31.
Exatamente,
né?
É. Uhum, e precisa pensar para aplicação. Mas eu acredito que as coisas vão caminhar dentro da normalidade sem nenhum. Sem grandes discussões, acredito eu.
Tá certo. Professora, com relação à preparação para a volta às aulas, nós sabemos que durante o ano de 2021, principalmente agora no final do ano, a gente observou, né, a aquisição de equipamentos por parte da secretaria, novos investimentos justamente em preparação já para esse retorno. Eu gostaria que a senhora destacasse então esses novos investimentos, esse esforço do governo municipal para melhorar a questão estrutural da educação municipal aqui do município.
Sim.
De Minas.
Na verdade, quando a gente fala em preparar o ano letivo, eu vou indicar ali o mês de outubro, quando nós começamos já os processos licitatórios, tendo em vista o ano letivo do ano seguinte.
Sim.
Né? Porque são processos, de certa forma, morosos, cheio de datas, né? Cheio de períodos para recurso, apresentação de amostra, enfim. Então, há aí um período que vamos contar aí de quase 3 meses para a gente chegar efetivamente a ter o produto de qualidade, a ter a prestação de serviço da forma como deve ser. Então, nós adquirimos os notebooks para os profissionais da educação infantil, para que em trabalho, em serviço, lá na hora atividade que cada um deles tem, no cumprimento que a rede municipal, o governo municipal faz, né, dos 33% da hora atividade, ele possa ter lá o equipamento para fazer os seus planejamentos, para preparar as suas atividades, até para usar o equipamento para a interação pedagógica com as crianças, né? Nós faremos a entrega desses equipamentos provavelmente na semana que vem. Uhum. Então, a partir de segunda-feira, os profissionais da educação, aqueles que têm direito ao recesso, que são professores e coordenadores pedagógicos, estarão voltando, né? Esta semana voltaram os diretores e os demais profissionais. E aí nós faremos então a entrega. Posteriormente, nós faremos a entrega do material ligado ao projeto da Google for Education, que é os carrinhos com 36 computadores, as telas interativas e um Chromebook para cada professor do primeiro ao nono ano. Esse com um uso um pouco diferente, porque esse vai ficar na posse dele durante todo o ano letivo.
Certo.
Para o trabalho extra classe e extra escola também. Hoje, às 13h30, nós teremos uma reunião com os diretores das unidades para que eles entendam toda a documentação, os termos, né, de entrega, de recebimento desse equipamento, para todo o cuidado, para que entenda a responsabilidade que tem, né, no uso e na guarda deste equipamento durante o ano letivo. E vamos iniciar também, concomitante aí, uma formação continuada para 50 profissionais, para que depois eles sejam os replicadores para o uso dos recursos que a Google tem para melhorar o processo ensino-aprendizagem, né? Porque nós entendemos que não basta só colocar lá o equipamento à disposição, e serão, dependendo do número de alunos, será uma quantidade bastante significativa. Imagina que cada carrinho ele comporta 36 Chromebook. Uhum. E tem escola que vai ganhar 4 carrinhos, 5 carrinhos, né? As menores, aquelas que têm 50, 60, 100 e poucos alunos, até 200, ganharão até 300. Nós estamos fazendo uma divisão para ter ali a equidade como algo que esteja bem presente, mas aquelas menores vão receber pelo menos uma tela interativa e um carrinho com 36 Chromebook para o trabalho com os alunos, né? Isso é grandioso, né? Porque já que nós estamos falando aí num mundo tecnológico e na necessidade da conexão da escola com essa realidade global, então está aí o ponto de partida para nós iniciarmos mesmo uma história, né, para mudar, então, a rede municipal com todo esse aparato, tanto a formação, que é extremamente importante, quanto os equipamentos, né? É, nós também fizemos a compra de gabinetes, são lavatórios de mãos autônomos, sem o uso e a necessidade de instalação hidráulica ou elétrica. É, são 400 destes gabinetes, 200 para educação infantil e 200 para o ensino fundamental, porque já entendemos também, a partir da pandemia que vivemos, da necessidade da higienização das mãos, né?
Sim.
Então, ao invés de nós ficarmos aumentando os sanitários para aumentar lá a quantidade de pias, sim, e lavatórios, então encontramos aí no mercado um equipamento, né? E vários deles serão instalados dentro das salas mesmo, né? Sobretudo, certo, na educação infantil, porque os pequenos colocam muito as mãos na boca, usam muito, né, do recurso ainda, dos sentidos. Então, nós faremos aí neste mês de março, aí no decorrer, a entrega para todas as unidades escolares também, né? Nós estamos ultimando aí para o recebimento dos kits escolares, né? Então, o investimento vai ficar próximo aí de 3 milhões. São kits, são mais de 8 mil kits do primeiro ao nono ano. São os kits coletivos para a educação infantil. Nós adquirimos pela primeira vez kits para acessibilidade, então aquelas crianças que precisam estar sendo acompanhadas pela sala de recursos, elas terão também lá um material específico. E pela primeira vez também todos os profissionais receberão um kit, de primeiro ao nono ano dentro de uma característica e os da educação infantil de outra, né? Então, nós não queremos deixar nenhuma dúvida de que temos, o governo municipal tem uma grande preocupação com a condição que esse profissional terá dentro da unidade escolar para poder fazer o seu trabalho. Obviamente, na contrapartida, nós também vamos acompanhar bem de perto o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Porque não nos resta outra alternativa senão a de cumprir aquilo que está prescrito como servidores públicos, de prestar o melhor serviço público possível.
Professora, em relação ao número de alunos da rede municipal de ensino, no comparativo com 2021, nós tivemos um acréscimo?
Nós sempre temos um acréscimo, mas nós ainda neste momento, nós não fechamos ainda, né? Porque ainda há procura. E agora, com a volta das escolas abertas, então, a comunidade passa a ir diretamente na escola buscar. Então, nós vamos fazer esse levantamento para poder saber qual foi o número, o percentual de acréscimo,
sim,
que tem sido, nos últimos tempos, na casa de 20% sempre, né? Então, nós vamos aguardar até o início do ano letivo e aí vamos divulgar, então, com dados bem precisos, essa questão, né?
Até porque nós temos, né, professora, diversas famílias oriundas de outras regiões do país chegando diariamente a Brusque, eu diria, em busca de uma oportunidade de trabalho, etc. E isso aí você hoje vê a olho nu essa situação aqui em Brusque, né? E certamente isso respinga também na rede municipal de ensino, né?
Diretamente, né? Porque quem faz ali a prestação do serviço da educação infantil, creche, por exemplo,
sim,
é a rede municipal, né? Então, essa tem sido a maior demanda.
Certo.
Eu posso dizer que semanalmente nós recebemos na Secretaria da Educação, né, mulheres vindas de outros lugares com suas crianças procurando vaga em creche, né? E aí, então, precisamos explicar que há o programa Fila Única, né, que todos têm direito a vaga, mas todos têm direito a pleitear a vaga, né? Uma vez que não há uma sobra de vagas, vamos dizer assim, muito pelo contrário. As crianças nascem todos os dias, né? Mas nós procuramos ao máximo aumentar o número de vagas. Por isso que eu sempre digo, quando alguém diz assim, vocês vão eliminar o Fila Única, eu digo, só se não nascesse mais criança. o que não é o caso, porque o fila única, ele, da forma como ele está estabelecido, ele sempre vai ter. O que nós precisamos é nos esforçar para ampliar a oferta de vagas.
Certo.
Estamos lá todo vapor construindo lá no EMA 2 a unidade, né? Está lá uma obra que vai ficar belíssima, que vamos lá ter um aumento de mais de 100 vagas, com certeza, né? É, acredito que até umas 150 vagas a mais, isso é bastante significativo, né?
Essa comunidade hoje é atendida por qual bairro, professora? Por qual?
Não, ela tem uma unidade lá. É uma casa alugada.
Vai ser ampliada.
Em governos anteriores, sim. Aham. E ela, então, já carece de um espaço maior, certamente,
certo,
né? E nós temos o Dom Joaquim como um grande gargalo, né?
Uhum.
Então, estamos também fazendo análise aí de um projeto aí que provavelmente ainda no primeiro semestre nós vamos lançar, para ver se conseguimos minimizar essa questão do quanto nós temos lá de gargalo, digamos assim, no Dom Joaquim, porque é uma comunidade que cresce,
sim,
bastante,
sem dúvida,
né?
Uhum.
Nós estamos aí terminando a reforma do CI Raio de Sol ali na Rua Nova Trento, né? E temos nesse momento um espaço alugado ali no Museu de Azambuja. Então estamos fazendo também uma análise, é também uma solicitação do prefeito Ari, para que a gente veja a possibilidade de talvez manter a unidade ali em Azambuja, né? E reabrir, né, com novas matrículas ali na Rua Nova Trento, Raio de Sol.
Uhum.
Então são esforços, né, que o governo vai fazendo para ir, na medida do possível, ampliando a oferta de vagas, sobretudo na educação infantil. É a meta 1 do plano municipal,
certo,
né? Nós trabalhamos todo o tempo com o plano municipal sobre a mesa. Essa questão da tecnologia, ela também atende a meta do plano municipal, né? Então, nós vamos, a cada ação que vamos fazendo, e hoje, dentro da Secretaria da Educação, nós não conseguimos adquirir nem um equipamento, nenhum material em que não se diga qual meta do plano municipal ela está ali ligada.
Uhum.
Uhum, sim. E essa é uma relação entre Secretaria da Educação, o setor da contabilidade e dos recursos humanos. Então, nós hoje chegamos a ter a necessidade de indicar em qual área aquele profissional ele está trabalhando, de modo que lá na educação infantil, tem um centro de educação infantil que atende creche e atende pré-escola.
Certo.
Que a diferença está ali pelo tempo de atendimento.
Uhum.
O integral na creche, a pré-escola, período parcial. Nós precisamos indicar quais profissionais trabalham no parcial, quais trabalham no período integral. Vamos chegar a ter que destinar em quanto que a merenda vai para uma área, quanto vai para outra, né? Tudo isso por determinação do Tribunal de Contas, né? Que cada vez mais exige, e acho que isso é totalmente mesmo necessário, a transparência em todos os atos da administração pública.
A aquisição de vagas na iniciativa privada para a educação, para a creche, no caso, educação básica, professora, é possível para esse ano? Não tem continuidade essas negociações?
Agora, às 9 horas, eu tenho uma reunião lá com o setor de licitação, porque nós, ali no final do ano, terminamos a proposta para o edital, né? É um edital de, no início, credenciamento para poder depois, né, vir oferecer as vagas para que o poder público compre. Então, agora às 9 horas temos uma reunião, dentre vários assuntos, este é um deles. Então, assim, de nossa parte, nós terminamos ali no final do ano. É também uma iniciativa inovadora, né? Nunca tínhamos feito nenhum governo antes. Então, tudo que é novo, ele também traz muitas dúvidas, né? Como há uma preocupação de sempre fazer tudo absolutamente dentro da legalidade, então algumas dúvidas surgem, né? E há necessidade de se fazer alguns estudos, mas está lá, é meta, sim, para que ainda no primeiro semestre seja publicado o edital para que as escolas privadas elas se credenciem e depois, logo em seguida, já li a oferta para que se possa comprar vagas.
A senhora acredita que vamos ter escolas que se credenciando por conta de que já há essa defasagem de vagas aqui? Quer dizer, será que nós teremos vagas suficientes nas escolas privadas que poderão oferecer ao poder público essas vagas, professora?
Olha, nos municípios onde há essa prática, e eu fui até algumas delas para entender, não foi raro onde num primeiro momento não havia, porque ali no edital vão estar os critérios.
Sim.
Então é preciso publicar esses critérios. Os proprietários, né, destas instituições privadas, eles se adequam e depois, num segundo momento, eles vêm, né?
Uhum.
Então, eu creio que talvez aqui isso também não seja diferente, né?
Sim.
Então, vai haver a publicação, vai estar ali anunciados os critérios. Quem tiver interesse vai ali. Então, houve um município em que eu fui buscar esse conhecimento e daí até o exemplo lá foi de que uma unidade, depois ela se multiplicou em 3 unidades.
E até o que eu estava imaginando que pudesse acontecer.
Sim, né?
Quer dizer, há um investimento também ali da parte da iniciativa privada.
Sim, com certeza. Foi o que eu, foi o que eu vi, né?
Sim.
Então, assim, num primeiro momento foi numa localidade do município, depois já preparou em outra, porque daí o investidor ele também vai olhando qual que são os pontos, né, mais necessários e ele vai instalando lá, né? Talvez seja um novo movimento que vá acontecer em Brusque, né?
Sim.
Mas vamos lá, o novo sempre traz uma certa apreensão, uma certa preocupação até, mas é necessário, né? Vamos aprender daí.
O edital está pronto e a partir de quando ele estará aberto para que as empresas...
Não, isso hoje eu não tenho para te dizer, porque faremos essa reunião agora às 9 horas. Mas nos próximos dias nós teremos sim.
Ok, professora, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e um bom ano letivo aí para a Rede Municipal de Ensino.
Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. Em nome da Rede Municipal, esse espaço é sempre muito importante, nós estamos sempre à disposição e eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para desejar a todos os profissionais da educação também um abençoado ano, né? Que todos possam voltar com as energias recarregadas, né? Ainda estamos em tempo de pandemia, ainda estamos tendo a necessidade dos cuidados, né? Dos distanciamentos necessários, o uso da máscara que é extremamente importante, né? A vacina tá aí para que se possa fazer uso dela e tenho certeza que será um ano de muitos desafios, mas de grandes conquistas. Muito obrigada, um abraço a todos.
Ok, obrigado à secretária municipal de educação de Brusque, professora Eliane Busnardo Buembo, que falou conosco ao vivo nesta manhã aqui dentro do Jornal da Diplomata.